Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, esta de fim de semana, e com um especialista em gastronomia, basicamente para abrir o apetite ao que aí vem. Fortunato da Câmara já cá esteve por mais de uma vez, eu acho, duas vezes, esta é a terceira. Qual foi a última? Vinhas falar sobre quê? Era sobre quê?
Eu penso que a última... Não, se calhar... Não foi a biografia do Abade Periscos. Se calhar foi só não, uma.
Foi só uma?
Já me estou a pôr em bicos de pés.
fizeste um livro sobre o pudim Abade Periscos.
É uma biografia sobre o Abade, com receitas novas, além do pudim.
Espera lá, era uma biografia sobre o Abade de Periscos?
Sobre o Abade de Periscos.
Não sobre
O pudim tinha a vantagem de ter a receita que ele fazia em casa, que é diferente daquela que as pessoas fazem.
Sim.
E pronto, e tinha receitas novas que também há mais de 80 ou 90 anos não se sabia se havia outras receitas dele. E eu acrescentei, entre aspas, consegui consultar o espólio que ficou dele.
Sim.
E acrescentar ali informação nova.
O que é que descobriste do Abade de Periscos?
Por exemplo, uma ementa que ele fez com um cozinheiro muito famoso do século XIX, que é o João da Mata.
Uhum.
Receitas novas, como por exemplo uns pastéis de massa tenra, uhum, uns bolinhos de coco, língua de vaca estufada, que é uma coisa muito específica, mas que há pessoas que adoram.
Sim.
E mais algumas, um bacalhau, congro de fricassé, coisas assim. Uhum. Receitas de casa dele.
Como é que ele morreu?
Morreu de velhice.
De velhice?
Morreu de velhice. Foi tipo... até a bateria acabar.
Olha, curiosamente...
96 anos. 96 trabalhou anos. Até aos 92. Trabalhou até aos 92.
O Abade de Discos.
O Abade de Discos.
Trabalhou. O que é que ele fazia? Era abade.
Era abade, não é?
O que é que um abade faz?
Da freguesia de Periscos, não é? Naquela altura era uma coisa muito importante, que era um notário, ou seja, tomava nota dos assentos de nascimento, casamentos, tinha livros com a documentação toda, portanto era uma coisa.
Ainda existem abades?
Eu sinceramente não sei. Talvez haja o título de abade, mas não sei. Mas ele, além disso, preparou, pelo menos documentados em menus, mais de 100 banquetes para a elite da época.
Aliás, porquê que os abades são tão associados à gastronomia? Há uma expressão, de resto, muito popular,
pois, comer que nem um abade.
Comer que nem um abade.
Que não se aplicava ao Abade de Periscos.
Não?
Porque era um homem, já era um homem de carnes magras, como se dizia na época. Era um homem alto, com uma figura elegante. Sim. E ele não comia muito. Ele gostava era de dar prazer aos outros através dos seus cozinhados. É engraçado.
Pois, assim, e ele inventou foi ele que inventou o pudim abade de Periscos,
exatamente.
Ele que inventou. Quantas calorias é que tem um pudim abade de Periscos?
Não me faço a pergunta, nem dá para pensar nisso. Senão...
Mas é uma das melhores, deve ser uma das melhores sobremesas do mundo, não é? E também das mais calóricas.
Das mais, sim.
Mas... Sabes fazer?
Sei.
E fica bem?
Fica.
É fácil?
É fácil. Como ele dizia, é fácil fazer, difícil é acertar. O problema é a forma, tem importância, o material. Por exemplo, uma das coisas no livro que eu me percebi é que a família, né, que isto foi feito com um familiar, um sobrinho bisneto, eles ainda têm as formas de cobre originais onde ele fez sempre os pudins. E o cobre faz com que o pudim fique completamente diferente de uma forma de alumínio ou de outro material, ou de latão.
Há uma coisa curiosa, as pessoas normalmente quando veem um comentador desportivo ou crítico desportivo, não é? Também se pode chamar assim, dizem muitas vezes que é um jogador frustrado, que é alguém que não jogou à bola e por isso dedicou ao comentário. Um crítico gastronómico, que é o teu caso, será que é um chefe frustrado?
Epá, no meu caso não é de todo. Até porque eu
nunca quiseste ser chefe?
Não, eu frequentei a Escola Superior de Hotelaria de Estoril, uhum. fiz um estágio profissional num hotel de 5 estrelas e aqueles 3 meses serviram para respeitar os cozinheiros e para dizer: eu nunca na vida vou ser cozinheiro, não quero. Eu quero é ser um bom cliente, ou seja, ganhar dinheiro para ir a bons sítios até ao fim da vida e ser justo com os leitores ao transmitir as minhas críticas.
Já agora, és daquelas pessoas que vai e que anda quilómetros e quilómetros para... Para descobrir um restaurante, para conhecê-lo.
Sim, e das duas vertentes, ou seja, ando quilómetros profissionalmente, não é? Portanto, faço uma seleção de restaurantes e vou para fazer as críticas. E mesmo a nível particular, muitas vezes faço desvios e coisas. E mesmo, por exemplo, a minha mulher, já somos casados há alguns anos, e ela mesmo assim fica surpreendida: como é que tu vieste encantar uma coisa neste buraco? Depois, no fim da refeição, valeu a pena. Pronto.
Já agora, porque estamos a falar sobre isso, os restaurantes, a ideia que eu tenho e a gastronomia, toda ela, cada vez mais se preocupa com o aproveitamento dos produtos das regiões onde estão inseridos, dos locais. Por exemplo, o Noma, que durante muitos anos foi o melhor restaurante do mundo, eu não sei se este ano ainda o é.
Ano é o El Celler de Can Roca.
Ah, bem possível.
Não, aliás, perdão. E grande café. É o Hostaria Francescana do Máximo Bottura.
Exatamente, que é um restaurante bem pequeno, não é?
Sim. O El Celler de Can Roca já foi o número 1, agora é o Máximo Bottura.
Então, o Noma não é há 3 anos o melhor.
Sim, mas o Noma fechou entretanto porque vão mudar de sítio. Portanto, eles estavam no centro de Copenhague e vão mudar para uma localização mais fora para terem uma quinta, jardim próprio e tal.
Porque é muito essa a ideia que o Noma sempre quis passar, não é?
O Noma, no fundo, é a face visível de um projeto dos países escandinavos de promover os seus produtos. Portanto, houve um manifesto pelos chefes, antes do Noma aparecer, que o Noma e o Sostenome foram os subscritores, não é? Aliás, Noma são as iniciais de cozinha nórdica em dinamarquês.
Ah, por acaso não sabia isso. É isso que queres dizer, Noma? Cozinha nórdica.
Sim, quer dizer cozinha nórdica, ou comida nórdica. Portanto, aquilo é um manifesto para promover, ou seja, no fundo é colocarem-se no mapa. Eles já lá tinham as coisas, mas ninguém... Há 10 anos, quem é que sabia um prato da cozinha escandinava? Não conseguia dizer, não é? Quando muito...
Aliás, à partida...
Uns peixes fumados, não é? Um salmão fumado, uma truta fumada, mas um prato ninguém conseguia dizer.
Aliás, uma coisa que à partida tu não associas são as hortas e os países escandinavos. À partida,
exatamente.
À partida não te dão condições climatéricas assim tão boas quanto nós para termos uma horta e vegetais.
Mas não é a horta clássica do sul da Europa, não é?
Não
é mais
ser,
à base
não.
das florestas, dos produtos das florestas.
Tem que ser por aí, não é?
Dos cogumelos, sim, tem que ser por aí. Não é ervinhas aromáticas que são muito sensíveis e aqueles invernos rigorosos é impossível de...
Foste ao Noma?
Não.
Mas estamos aqui a fazer uma publicidade incrível ao Noma. Mas,
não, mas, ou seja, é face visível de um conjunto de países que quiseram, e hoje há restaurantes com estrelas Michelin, não só na Dinamarca, como na Noruega. Portanto, eles fizeram a sua campanha, não é? Um bocadinho como o Peru fez com o ceviche, não é? Houve um investimento público, houve isso, não foi... Parece que é assim uma coisa do nada. Não, as coisas são pensadas, são trabalhadas. Nós agora estamos nesse caminho, não é?
Por exemplo, como é que tu explicas o fenómeno da comida peruana em Portugal? Kiko Martins, é isso que vais dizer?
Não, é assim, ele viajou por esses países, não é?
Ele tem um livro lindo, que eu fiz um programa, olha, justamente aqui na Provaral.
Que é o Comer o Mundo.
Comer o Mundo. E aí, eu acho que é aí que a carreira do Kiko Martins começa verdadeiramente. É aí que ele dá o grande salto, depois dessa viagem ao mundo e desse livro.
Trouxe todo esse conhecimento, essas experiências.
Sim, é verdade. Aliás, a ideia que está por detrás da concepção desse livro é ótima, porque o Kiko Martins, ele dá uma volta ao mundo com a sua adorada mulher, e ele vai querendo conhecer cada um dos sítios por onde passa, e ele não vai aos restaurantes, mas vai às famílias que lhe ensinam justamente como é que se faz aquilo. E já na altura, o Kiko falava no ceviche o quanto tinha ficado conquistado com tudo aquilo.
E o ceviche acaba por ser uma criação que não é completa. Para já, há vários países que reclamam serem o berço do ceviche.
Mas
não
o Peru
é, só o Peru
é, não é?
O Peru é um deles, não é? Mas os outros países à volta também reclamam isso.
Sim.
Agora, o ceviche não existia se não fossem as descobertas. Porque o limão é da Ásia, e quando os espanhóis chegaram ao Peru, levaram o limão, e foi a partir daí que começaram a marinar o peixe cru, porque eles comiam o peixe cru sem ser com limão, comiam com malaguetas, com os arris. Portanto, é a fusão, é um bocadinho como a cozinha italiana não seria nada se não fosse o tomate, que veio das Américas. Portanto, isto é...
E nós, não seríamos nada sem quê?
Nós, a cozinha portuguesa.
Sim. Disseste que portanto, a cozinha italiana não seria nada sem o tomate.
Sem o tomate.
A peruana sem
o limão, por exemplo. Limão. Não é? A lima, os citrinos.
E não nós, é? E nós?
E nós, o bacalhau é muito importante. O bacalhau, e não é um peixe da nossa costa. É mais uma daquelas coisas que
ainda
nós...
Vem justamente um país escandinavo, da Noruega. Não é mais
popular. Isso é agora, mas começou por ser a Terra Nova. Não é? Os sítios onde se pescava era mais para os lados do Canadá. A questão é que o bacalhau foi importante. Se bem que quem nos ensinou, portanto, no fundo, a conservar, foram os nórdicos. Ou seja, agora estamos aqui a divergir para a história, mas pronto. Os vikings, quando vieram por aí abaixo, ainda não havia Portugal, não é? E os povos bárbaros, e eles tinham que trazer o peixe e não tinham sal. Então, quando chegavam cá, precisavam de sal. Então, ensinavam um bocado no regresso, não é? Conquistavam por aí abaixo e tal. E portanto,
os vikings passaram por vários sítios, mas sobretudo no Castro Dré. Daí haver a discoteca Viking.
Foi
foi onde dormiram.
Não sei, se calhar.
Ainda lá dois ou três encostados.
Mas o sal, portanto, é muito importante. Não havia sal no norte da Europa, nós tínhamos sal, eles tinham os peixes que traziam e conservavam, e portanto houve uma troca de a Liga Hanseática. Portanto, estamos a falar há muitos séculos.
Olha, nós vamos falar do livro propriamente dito, mas antes disso vamos atender uma chamada. É do Pedro Gomes, das Caldas da Rainha. Eu há pouco, na rádio em direto, estava justamente a falar com a Isilda e a pedir chamadas para que nos dissessem que outros produtos das regiões eles achavam que tu deverias incluir neste livro.
Ficaram de fora muitos.
Ficaram seguramente muitos. Há aqui um caso que eu adoro, este exemplo. É uma coisa que eu tenho muita vontade de experimentar, porque tenho uma amiga minha que é da Covilhã e ela
ainda.
A Xerovia, exatamente. E ela tinha ido a uma coisa que tu falas aqui neste artigo, que é uma reunião anual, três dias, a um festival de Xerovia. Eu disse: traz-me uma para experimentar. A Xerovia parece uma cenoura, mas na verdade sabe a nabo. Não é?
Sabe a nabo, quer dizer. É mais delicado que isso. É um sabor mais suave que a cenoura, mas, por exemplo, se for comida crua, também pode ser comida crua, até sabe a avelanche.
Sabe a avelanche?
Sabe a avelanche. Agora, depois de cozinhada, depois de assada, é mais doce do que a cenoura e tem a delicadeza do sabor. O sabor do nabo, quando é um nabo, na época, não é? Tenro. Não é amargo, porque há nabos amargos, não é? E portanto, é mais delicado no sentido da textura, da consistência, mas mais doce que a cenoura.
E qual é a altura da Xerovia? É todo o ano ou é uma altura...
Não, aliás...
Acho que é ali setembro, não é?
Ou seja, a própria planta precisa de frio. Por isso é que na Covilhã tem muito boa qualidade, precisa daquela geada. Ou seja, quando a terra começa a enregelar, começa o outono a ficar mais a passar para inverno, é a altura em que saem as melhores xerovias, porque a planta tem uma reação de defesa ao frio e torna-se mais doce.
Podia haver boas xerovias nos países nórdicos.
E há. Ou seja, as pessoas no supermercado veem uma coisa que é a pastinaca, que é a xerovia. Xerovia é um nome popular português.
Pastinaca? Nunca vi isso no supermercado.
Sim, há. Onde? Pastinaca.
Corte Inglês?
Não, no continente. Sim,
pastinaca?
Sim,
é nunca vi.
É o mesmo.
É xerovia?
É xerovia, só que ou vem da África do Sul ou da Holanda, portanto vem de...
Estupidez, não é? Aliás, há uns tempos atrás entrevistava aqui um linguista que muito prezo, que se chama Manuel Monteiro, e ele falava sobre a ortografia portuguesa e a gramática e sobretudo os estrangeirismos. O que ele dizia é que nenhum estrangeirismo deveria substituir uma palavra portuguesa. Por exemplo, ou de entrada, não é? Ou de entrada também.
Pois.
Não deve, é entrada, acabou-se, não é?
Entrada.
Ou o início da entrada. E se calhar tu pensas o mesmo em relação aos produtos, que é nenhuma laranja de Espanha poderá substituir a do Algarve. Nenhum pêssego italiano poderá substituir o pêssego de onde tu falas aqui sobre
é
isso.
É o pêssego rosa, sim, de colares.
De colares, não é?
É assim, as coisas...
Por onde é que a produção não será idêntica? Não é?
É óbvio que nós temos que pensar também no clima, não é? E há coisas que se dão melhor em determinados climas. Por exemplo, uma coisa que não veio aqui no livro, mas que é o ruibarbo, que é, não é uma espécie, é um talo vermelho que é... imaginas uma acelga, é o talo de uma acelga, só que as folhas dessa acelga não se podem comer, só os talos. E os talos são doces. Aliás, o ruibarbo é considerado um fruto nos Estados Unidos. O ruibarbo é uma coisa que precisa mesmo de muito frio. Ou seja, em Portugal ia ser mais difícil. Então é muito melhor na Inglaterra e noutros países, porque precisa de, pronto, precisa de um ambiente permanentemente frio, não é?
Já agora, uma questão que faz sempre confusão a todos é como é que um produto que é produzido em Portugal pode ainda assim ser mais caro para os portugueses do que um produto que vem de outro país?
É o volume.
Tem a ver com o volume. Os transportes não anulam essa diferença?
Quando são muitas toneladas contra poucas, anula. Anula porque assim, se for uma exploração grande que tem vários tipos de frutos ou de produtos e que de cada um deles tem dezenas de toneladas, ele consegue, porque faz uma carga única, que ele não anda ali de aviãozinho para trás e para a frente. Faz uma carga, lá está, depois também vamos ter coisas pela distância e pela altura em que são colhidas, têm que levar produtos químicos, vimos aquelas maçãzinhas muito brilhantes, enceradas, vão ter que estar numa câmara frigorífica meses à espera de serem vendidas.
Tu dizes isso da altura, de onde é que vinham essas maçãzinhas enceradas?
Algumas vêm de Itália.
De Itália, não é? Quando tínhamos a maçã de Armamar. Estou a dizer isto porque já fui embaixador da maçã de Armamar.
E temos maçãs do Minho, em geral, que estão a perder-se, não é? Algumas espécies de maçãs, a Porta da Loja, a Pardelim, a Camoesa, são espécies que estão a ser apuradas há 200, 300 anos em Portugal, portanto estão aclimatadas e estão-se a perder. Algumas já só há 4 ou 5 árvores.
Há uma coisa que tu dizes, da altura, em algo que eu terei lido teu, seguramente neste livro, eu recordo que estamos a falar de top tesouros de origem portuguesa. É essencial para perceberem que tesouros é que temos em Portugal e que produtos é que temos em cada região. Há aqui coisas absolutamente incríveis. Bom, o que tu dizes, e eu subscrevo em absoluto, é que tu dizes de um outro modo, mas eu digo da minha forma, que é quando tu vês um produto que diz maçã de Armamar ou laranja do Algarve, há qualquer coisa emocional que te liga àquele produto imediatamente. A mim apetece-me comprá-lo. Isto é, se quer comprar de facto de maçãs, apetece-me comprar as maçãs de Armamar ou como há pouco tu dizias aqui, a xarovia da Covilhã, ou os pêssegos do
Pêssego Rosa de Colares.
Pêssego Rosa de Colares. Enfim, percebes o que é que eu te digo? Eu acho que isso também eu acho que já é um bocado uma tendência. E acho que com a crise trouxe muitas coisas más. Mas uma das coisas boas que a crise trouxe foi talvez esta. Uma defesa maior dos produtos nacionais e daquilo que nós produzimos. Não é? As coisas estão bem diferentes.
Estão diferentes. Há uma atitude diferente e por isso é que eu acho que o livro acaba por ser uma oportunidade também para as pessoas se interessarem, continuarem a interessar-se. Porque é bom dizer que quem nos estiver a ouvir, o livro não vai trazer aquelas coisas óbvias. Não traz o queijo Serra da Estrela, que são produtos consensualmente de alta qualidade. Traz outras coisas que as pessoas nunca ouviram falar, não é? E que também merecem ser estimulados o seu consumo.
Por exemplo, o limão galego dos Açores. Nunca tinha ouvido falar.
Pois já o nome é inusitado, não é? Limão galego dos Açores.
É verdade.
E depois é um citrino muito específico porque parece uma tangerina, corta-se e tem o aspecto de uma tangerina e depois tem a acidez de uma lima. E o aroma de uma lima muito mais suave e misturado. Ou seja, é um misto de lima, limão e tangerina em termos de aroma e de sabor e de acidez. E eu acho que é uma coisa incomum que qualquer açoriano conhece, porque é uma árvore de quintal daquelas que os avós têm e que dá tipo limões sem ninguém tratar deles, não é? Mas depois não é trabalhada como um produto identitário da região. Se bem que há muitos produtos dos Açores aqui no livro, não é? Mas...
É verdade, aliás, a meloa de Santa Maria, por exemplo.
Esse é um produto já certificado, tem uma certificação de indicação geográfica protegida e, de facto, tem uma qualidade acima da média. Quantas vezes nós comemos meloas ao longo do verão e umas são muito boas, outras sabem a pepino, outras não são doces. Não... E estas são consistentemente boas, ou seja, eu já tive verões inteiros a comer meloas em várias fases do verão
onde é que tu podes encontrar uma meloa de Santa Maria?
Era isso que eu ia dizer. E, por acaso... É daqueles casos, por exemplo, o ano passado eu lembro-me de uma cadeia de distribuição grande, uma nacional.
Continente Jumbo? Não, era Corte Inglês?
Não, era o Pingo Doce.
Pingo Doce.
Pingo Doce teve uma altura que foi mais no fim do verão, que vendia metades de meloas, não é? De Santa Maria, e tinha um cá. Portanto, eu fiquei satisfeito porque lá está, é um produto nacional a conseguir furar o esquema das meloas espanholas e por aí fora, não é?
Não, tu dizes uma coisa curiosa, ainda em relação à xerovia, eu acho que mais de metade das pessoas que estão a ver este programa agora vão com curiosidade de provar a xerovia da colher. Tu dizes que mais do que aquele encontro anual que eles fazem, aqueles três dias em que os produtores, de certa forma, concentram as suas energias para aí estarem representados e fazerem uma porção maior de xerovia, que deveriam apostar mais nas grandes superfícies e que as próprias grandes superfícies podiam fazer o fim de semana da xerovia.
Exatamente. Não é, como... é uma das sugestões que eu deixo, não só para a xerovia, como para outros produtos. Ou seja,
que outras sugestões? Sim, sim, mas diz.
Ou seja, é a tal história do volume. É óbvio que uma rede de supermercados quer ter sempre as variedades de frutas que acha que deve ter e tem que ter consistentemente o ano inteiro. Mas... E se chegar ao pé dos produtores da Covilhã, eles não vão conseguir ter o número de toneladas que vão abastecer o ano inteiro, não é? E nem é isso que se pretende, porque estes produtos, se tornarem massificados, deixam de ter interesse. Porque já sabe, tudo o que fica massificado, depois nem todos vão fazer bem, depois perdem a qualidade natural que têm. Agora, não invalida que não se possa fazer a tal história, o destaque.
Eu assim acho como... que eu, se tivesse uma grande superfície, todos os fins de semana tinha um produto diferente e as pessoas habitavam-se a isso. Olha, deixa cá ver, não, o que é que o Pingo Doce ou o Jumbo ou o Continente têm este fim de semana.
E então fazer uma semana temática da xerovia da Covilhã. Então naquela semana...
É uma excelente ideia.
Não ter as xerovias nem da África do Sul, nem da Holanda, mas ter a da Covilhã. E os produtores, se calhar, conseguiam produzir um pouco mais, estimulava-se a economia local, não é? Da Covilhã. As pessoas ficavam a conhecer uma coisa que é nossa e não tiravam o lugar aos outros. Os outros depois tinham o ano inteiro para vender as deles, porque também não se consegue, é uma questão... Ou seja, as coisas para serem autênticas, ninguém quer comer cerejas o ano inteiro.
Sim,
mesmo
é
que elas existam.
E a comê-las que sejam do fundão. Olha, deixa-me ir aqui ao telefone falar com alguém que é das Caldas da Rainha, que já está aqui há algum tempo. Ora, as Caldas da Rainha são conhecidas por... Ora bem, não é bem um alimento. O que é que tu vais dizer, Pedro Gomes?
Cavacas, não?
As cavacas, era isso mesmo que eu estava a pensar. Obrigado. Obrigado por me salvares.
Boa tarde a todos.
Olá, estás bom, Pedro? Então,
as Caldas da Rainha são conhecidas, além da loiça, que toda a gente conhece,
sim,
não é?
Sim.
São conhecidas pelas trouxas de ovo.
As trouxas de ovo, sim.
As cavacas, sim.
Temos também a Pera Rocha do Oeste.
Sim.
E temos o único mercado ao ar livre que se realiza todos os dias, o ano inteiro, que é a nossa Praça da Fruta, onde se pode comprar tudo o que é produtos frescos, com a máxima qualidade e ao menor preço.
Isso parecia uma promoção do Pingo Doce, não é?
A Pera Rocha não vem no livro, sim, propositadamente, porque... A
ideia... Pois é muito conhecida.
Exatamente, ou seja, é um produto...
Eu acho que fizeste bem, acho que foi uma boa ideia essa, de não divulgares aquilo que já toda a gente...
Não, sabe. Senão...
É como a cereja do fundão. Qual é o sentido de pôr daquele
livro?
Seria
um catálogo, não é, daquelas coisas que as pessoas já sabem, não é?
Sim, sim,
a ideia foi chamar a atenção para outras coisas, ou que estão em risco de se perder, ou pronto...
Há alguma que esteja iminentemente em risco de se perder?
O pêssego rosa de Colares é um deles. Ou seja, já há muito poucas árvores. Ainda por cima, o que é que o distingue? Há pêssego rosa na região oeste, no Bom Barral, os produtores das Caldas da Rainha, estamos a falar com um ouvinte que é das Caldas,
sim,
fazem pêssego rosa também, nessa altura, a região de Torres Vedras também. Agora, o pêssego rosa de Colares tem a particularidade de ser do chão de areia, que é o que também distingue o vinho de Colares. Portanto, tem que ser... tem a característica de ser um pêssego que, ao ser plantado no chão de areia, a árvore vai ter um comportamento diferente, não é? Por causa do sol ser diferente. E também a dimensão, por exemplo, os pêssegos rosa, quando é um ano bom, lá está, aí temos que sempre dar o lugar à natureza. Há pêssegos com 500, 600 gramas, parece uma bolinha de futsal. E maravilhosos, ou seja, muito, polpa muito branca, sumarenta, raiada de rosa. E é espetacular.
Olha, este livro vem devidamente acompanhado por fotografias. Há uma fotografia que eu não posso olhar para ela porque é incrível, que é paia de toucinho do Alentejo. Sim. Isto tem um aspecto maravilhoso. Estás a ver a foto, não é? Isto tem um aspecto maravilhoso. Eu acho que nunca comi isto. Será possível? Será que já comi?
Se calhar já comeste. Gostas de comida
presunto
italiana?
Presunto de porco bizarro.
Gostas de comida
gosto
italiana?
Imenso, gosto imenso.
Já pediste, tipo, pratos italianos em que vem pancetta?
É possível, sim. Outro dia fui a um restaurante italiano muito bom em frente à Assembleia da República.
Exatamente.
Que é o...
Que é o Il Matriciano.
É isso mesmo. Il Matriciano, com o dono, que é um louco.
É.
Conheces? Conheces
sim, sim. Quer dizer...
Stefano.
Eu não o conheço pessoalmente, mas sei quem é que já lá foi
incrível,
ao restaurante.
Incrível. Sim, sim. Ele está cá... Ele é de Roma. Ele está cá há 2 anos e meio. No espaço de 2 anos e meio, ele já abriu 3 restaurantes e um café italiano.
Está a correr bem.
Está a correr bem, não é?
Também o turismo também ajuda, não é?
Sim.
Mas, por exemplo, a pancheta é a paia de Toucinho.
Espera, agora que disse isto, isto é quase uma novidade em primeira mão. Tu sabias que vai haver uma espécie de... em vez de ser Chinatown, uma
Little Italy.
Little Italy. Sim, vai haver, vai. Eu acho que é ali muito perto da Assembleia.
Ah.
Eu não sei se posso estar a dizer isto, mas eu acho que posso.
Pois.
Eu acho que é dentro de um mês, no máximo. Vai haver uma Little Italy em Lisboa. Sim.
Boa.
Sim. Em que este italiano louco vai estar por trás. E não só, a quantidade de geladarias que existem, italianas também.
Em algumas ali na zona, sim.
É verdade, é verdade.
Então, se calhar devíamos ter um Little Portugal com estes produtos que estão a perder.
Por exemplo, isso era uma excelente ideia. Havia um Little Portugal.
Na apresentação deste livro. Na apresentação deste
quem é que apresentou?
Livro, foi a Catarina Portas, fez uma apresentação.
Claro.
E que, no fundo, as lojas dela também tentam recuperar coisas que se estavam a perder, mais no domínio da manufatura e do artesanal, e alguns produtos também alimentares. E ela dizia, não, este tipo de produtos daria uma loja por si só, não é? Com este tipo de raridades, não é? Para estimular também o nosso conhecimento do que temos cá e que às vezes não sabemos.
Olha, tanto falamos da Xerovia, que temos uma ouvinte da Covilhã, é a Suzete Ferreira. Já não há Suzetes quase, não é?
Olá!
Olá, boa tarde.
Conhece alguma Suzete com menos de 10 anos?
Não.
Não.
Pois é. É um nome vulgar, Suzete.
Os crepes Suzete.
E havia a canção da Suzete, não é? Quem cantava a canção da Suzete?
Não faço ideia.
Ou era Rosete? Olha, já não sei.
Ah, Rosete.
Se calhar era Rosete, não era Suzete.
Pois.
Então, Suzete, obviamente que sabes o que é a Xerovia, não é? Que já comeste várias vezes.
Sim, adoro.
Adoras?
Adoro.
Que as pessoas na Covilhã comem regularmente?
Sim, comemos quando há em maior quantidade, porque não há todo o ano, não é? É sazonal. Mas comemos de várias formas. E a última que comi foi no Festival da Xerovia em setembro. Foi numa tasquinha que foi chips de Xerovia.
Sim.
E é delicioso.
É
delicioso. É mil vezes melhor que batatas fritas.
Aliás, a forma mais tradicional...
É mil vezes melhor do que batatas fritas.
É muito. É muito.
É mais doce, não é?
Mas porquê essa comparação? Porquê essa comparação?
Porque o aspecto são batatas fritas de pacote, por exemplo,
parece,
não é? As chips. Assim, igualzinho. Ligeiramente mais comprido, porque o fruto é comprido como uma cenoura, não é? Mas depois o sabor é mais adocicado e com o sal fica agridoce, é muito bom.
Já agora, tu estás a dizer algo que tu também referes, Fortunato, da altura há determinados produtos que não faziam parte do consumo habitual dos consumidores portugueses e começaram a passar devido a algumas manobras, quase, como as batatas fritas de batata doce. Que a cada altura pegaram moda.
Sim, ou seja,
são uma moda agora.
A batata doce de Algesura é certificada já há bastante tempo, há alguns anos, no entanto, com a moda das hamburguerias, de repente,
há
o boom da batata doce. Tornou-se...
E não só, sabes que os nutricionistas, agora todos eles falam da batata doce. A batata doce é que é.
Até porque a batata doce não é da mesma família botânica da batata normal.
Não é?
Não, não.
Essa agora.
Ou seja, então... não é considerado uma batata. Não, enquanto que a batata normal é é um tubérculo que nasce
da terra?
Não, de plantar a batata, uma batata com os grelos, não é? O grelo da batata vai dar origem a uma série de batatas.
Então, e a batata doce?
Não, são raízes que engrossam, é diferente. Não é uma semente, são raízes que engrossam, é uma semente, essa semente dá uma planta e depois a própria raiz vai engrossando, se é que há batatas doces muito compridas e não tão redondas como a batata normal. Que é uma raiz que vai engrossando, é diferente.
E agora fiquei inquieto para ver uma fotografia de uma batata normal e de uma batata doce, para perceber o que é que tu acabas
de
dizer.
Sim, nunca é a forma, por exemplo, a batata doce de Algesura tem a forma de uma pera, a mais clássica, a variedade de Lira.
Já tiveste com uma batata doce na mão, Suzete?
Já, como bastantes vezes.
Aliás, posso fazer uma pergunta à Suzete?
Não.
Isto não é suposto.
Pode.
Não, por exemplo, uma das formas típicas de se comer a Xerovia na Covilhã é um bocadinho, entre aspas, como se faz os peixinhos da horta, ou seja, fazer um palmo e fritar, e come-se como se fosse o feijão verde, né, dos peixinhos da horta.
Bem, eu tenho que comer uma Xerovia rapidamente. Então, mas como é que se pode fazer a Xerovia? De que maneiras, Suzete?
Eu toda a vida comi panada, e achava que era um tubérculo que se comia em todo o país. É curioso que eu não fazia ideia que era só da zona da Covilhã. E só comia assim. Depois, quando isto realmente começou a pegar moda e a ficar também um bocadinho... a entrar no marketing, começou a existir a compota de xarovia, xarovia panada, a sopa, o puré, pastel. Aliás, nós agora tivemos um concurso para o melhor pastel de xarovia da Covilhã.
Quem é que ganhou?
Penso que foi a pastelaria da Ramalha, que é aqui na Covilhã, e comercializa o ano inteiro. E é muito bom, por acaso é muito bom, é parecido a um pastel de tentuga, mas o recheio é diferente e é muito bom.
Olha, e outros produtos? Há pouco falávamos que os países escandinavos, devido ao seu clima mais sombrio, por assim dizer, mais frio, que tinham outros produtos, não tão da horta, mas mais do bosque e coisas assim. E então ainda Covilhã, que também tem um período de tempo que é mais gélido do que no resto do país, está aí muito perto da Serra da Estrela. Que outros produtos, sei lá, cogumelos aposto que devem ter, com fartura?
Sim, a pontapés, sim. Temos muita variedade de cogumelos. Também se está a tornar uma moda, já temos uma espécie de confraria. Sim. Depois também temos, há muito diospiro, e agora, recentemente, temos também começado a entrar no marketing do pêssego. O pêssego, temos uma região...
Que é a Cova da Beira, sim.
Esse
é certificado.
Sim, sim, e o pêssego está a ir na onda da cereja, felizmente. E está, penso que vem a ser divulgado e realmente é muito bom. Depois cogumelo, sim, realmente na altura do outono e inverno temos muito cogumelo, muitas variedades, variedades que não se comiam habitualmente. Agora,
quais são as variedades que existem?
Temos, eu vou chamar pelo nome comum, pepe carneiro, os míscaros amarelos, os míscaros brancos, temos os boletos, que há várias variedades de boletos, temos os frades, raivacas ou sanchas, temos cardas, sei lá. Eu como à volta de 12 espécies de cogumelos. Que eu colho, eu vou recolher ao campo.
Tu vais recolher e depois comes?
Sim, eu não comia, só comecei a comer desde que comecei a ir a estes encontros micológicos.
Ah, mas então pois, a pessoa vai aprendendo, não é? Porque há cogumelos só se come uma vez.
O que é que tu fazes, José?
eu sou arqueóloga e consultora pedagógica de uma editora.
Já agora, Suzete, nos supermercados, na Covilhã, vendem-se esses produtos ou não?
Sim, a xarovia, não sei, vende-se. Eu tenho curiosidade. Sabes?
Também tenho curiosidade. O pingo doce da Covilhã vende, será que vende a xarovia?
Vende-se, vende-se. Não em todas as superfícies, mas na altura, na principal altura, vende-se. No comércio local, sim.
Pois nos mercados, no mercado municipal, pois.
Sim, no mercado municipal, nas mercearias locais.
Aliás, por exemplo, em Lisboa é quase impossível, para não dizer impossível, comprar as xarovias da Covilhã.
É impossível.
Provavelmente. Eu estudei
era
muito
impossível
tempo.
Antes de nós conhecermos a Suzete, não é? Que agora vai ser possível.
Por exemplo, eu estudei em Coimbra e nunca consegui, enquanto lá estudei, comer uma única vez xarovia sem ser da que a minha mãe semeava.
Então, e um produto típico de Coimbra? Há neste livro, Fernando?
O mais perto é o queijo do Rabassal.
Queijo do Rabassal. Ainda não falamos de queijos, mas em relação aos Açores, temos que ir lá, não é?
Sim.
Há um potencial enorme nos Açores, e este programa é também ouvido nos Açores. Suzete, queres dizer mais alguma coisa?
Não, era só.
Olha, foi bom. Fizeste alguma descoberta arqueológica recente que queres divulgar na Covilhã?
Penso que, no Fundão, uma calçada medieval que estava por baixo da linha do comboio, quando foi feita a requalificação e a eletrificação da linha do comboio, descobrimos mesmo no centro do Fundão, atrás da moagem onde é o Sons à Sexta, descobrimos uma calçada medieval que provavelmente seria a Estrada Real utilizada pelos reis quando vinham caçar aos seus cotos aqui na zona da Gardunha.
Já agora, um arqueólogo, quando se encontra a tentar descobrir algo, pode descobrir coisas mais recentes, mais contemporâneas. Sei lá, nunca descobriste uma carteira cheia de notas?
Portanto,
não.
60.
Não.
Não. Assim, mais recente, de 95, por exemplo.
Não.
Não, isso nunca aconteceu, não é?
Nunca.
A arqueologia desilude-me muito. Olha, obrigado, Suzete, pela tua intervenção. Ficamos aqui todos com vontade de conhecer a xarovia da Covilhã. Bom, temos que falar sobre os queijos dos Açores.
Os Açores em geral.
E dos Açores em geral. Mas antes há um queijo, que é o Caprino de Odmira.
Sim.
No qual o teu texto sugere uma música para ser ouvida enquanto saboreiam os queijos. Caprino de Odmira. Que música é essa?
Isso foi os próprios produtores do queijo, eles têm uma história muito engraçada. Portanto, é um casal italiano com uma portuguesa do Porto, mas conheceram-se fora de Portugal. E ele tem um programa de jazz há muitos anos, que continua a fazer a partir de Odmira agora. Portanto, era radialista em Itália.
Ele é um italiano que reside agora em Odmira.
Reside em Odmira.
E faz um programa de jazz.
Faz um programa de jazz para uma rádio de Milão.
Bem, tem que entrevistar essa pessoa. Mas tem que me dar o contacto dessa pessoa, não é? Quero entrevistá-lo.
E ele tem 30 e tal anos de carreira como jornalista, radialista e depois. Agora já tem. Pronto, já está.
O que é que ele viu em Odmira? A mulher, claro.
Sim.
Em primeiro lugar.
Não, eles quiseram estabelecer num sítio com um bom clima e que pudessem fazer alguma coisa. E então pensaram fazer queijo que não havia em Portugal. Portanto, aquelas pirâmides de queijo chèvre.
E eles conheceram-se em Itália?
Não sei se foi em Itália, conheceram-se fora de Portugal.
Gosto dessa história. Então, eles vieram para Odmira, aí se fixaram para produzir queijo.
Sim, eles pensaram num produto que pudessem fazer naquele ambiente, e que o clima também fosse um clima que eles gostassem. E então, penso que na família dele, ele chama-se Máximo Vila, mando um abraço para eles, que fizemos uma entrevista muito engraçada para o livro.
Máximo Vila.
E a Paula. Sim. E então ele pediu a um primo para lhe ensinar a fazer queijo. Um primo fazia queijo na Sardenha, penso eu.
Sim.
E portanto ele aprendeu a fazer queijo com o primo. O primo veio cá, tipo consultor, ensinar-lhes. E então eles fazem, compram aos produtores locais o leite de cabra. Então fazem diversos tipos de queijo chèvre, uns com mais maturação, outros com menos, outros mais frescos. E sugeriram algumas músicas, eu lancei-lhes o desafio, então, porque o vinho é muito associado à música. Quando se está a beber um vinho, às vezes um vinho de qualidade média, ou seja, um mau vinho nunca será um bom vinho, é mau, ponto. Agora, um vinho de qualidade média, num ambiente de fim de jantar, com a música certa, pode ser um vinho...
Qualquer tema de John Coltrane.
Ele disse, não, até foi a Paula que sugeriu alguns dos queijos com menos maturação, porque eles têm um que é o Caprino Vintas, que é o mais intensidade, não é? Mais seco. Aí ele sugeriu o...
A Kind of Blue.
A Kind of Blue, do Miles Davis. E ela então achou que os com menos maturação podia ser qualquer tema de John Coltrane e estar a comer queijo e beber vinho. E não é ótimo?
Que maravilhoso. Ora, recordo a todos aqueles que estão a ouvir esta emissão que estamos a entrevistar Fortunato da Câmara. Ele tem um livro que se chama Top, que de resto é uma expressão que eu odeio, visceralmente, mas que está muito em voga. Contudo, não, este top não é essa expressão, mas quer dizer... Tesouros de origem portuguesa. Assim é que é. Ora, são muitos os tesouros que vêm aqui incluídos. Já vamos falar dos queijos dos Açores, mas enquanto lá não chegamos, eu vou aqui dizendo alguns que estão aqui incluídos. Yuzu da Marleja. Eu estou aqui, olha, eu nunca vi isto na vida. Isto é o quê?
É um citrino de origem japonesa, não é?
Isto existe na Marleja.
Existe porque um casal de empreendedor decidiu, portanto, estabelecer-se e criar um pomar de citrinos asiáticos raros e difíceis de cultivar noutros países da Europa.
E mais uma vez, um casal, é a Vera e o João Rosado, que são chefes.
Não são chefes, é engenheiro agrónomo e engenheiro do ambiente.
Que engraçado.
Não são chefes.
Yuzu da Marleja.
Mas, por exemplo, os produtos deles são muito cobiçados pelos chefes de cozinha, porque o yuzu é um citrino muito valorizado, ou seja...
Tem um sabor muito diferente.
Tem. É difícil de explicar, porque estamos sempre dentro do registro dos citrinos, mas é muitíssimo aromático e não precisa de muita quantidade para mudar completamente a feição de uma receita.
Vou fazer duas perguntas. A primeira é esta. Tu cozinhas habitualmente?
Sim.
Diariamente?
Diariamente não, mas...
Quem é que cozinha mais vezes? A tua mulher ou tu?
Vamos dividindo.
Muito bem, é? Muito
mas
bem.
Mas às vezes também é um franguinho de churrasco, não é? O clássico de qualquer português.
Mas a pergunta que eu te vou fazer é mais complexa.
Mas estás churrasqueiro a buscar um franguinho.
Claro.
Mas gosto de cozinhar.
Em casa de ferreiro, não é? A velha máxima. A minha pergunta é esta. De todos estes produtos que estão aqui incluídos, há algum que tu uses habitualmente? Qual é aquele que tu usas mais regularmente? Vem-te à memória algum?
Vêm vários. Por exemplo, o queijo de São Jorge está sempre em casa.
Faz queijo de São Jorge.
Das
já
várias
provei,
maturações
é
de 24 meses, 7 meses, das várias. Por exemplo, as manteigas dos Açores, também compro muito. Manteiga.
Ah, e uma costela açoriana. A tua mulher é açoriana.
A minha mulher é açoriana.
Ok. É. Deves também beber terras da Lavra, não?
Não. Nos vinhos, há muito
que é assim
um
vinho oficial quase dos Açores, não é?
Não, agora já há novos vinhos diferentes. Mas, por exemplo, também quando é época tanto dos frutos, não é? Gosto muito da Meloa de Santa Maria, comprada cá.
Portanto, era... Onde é que tu compras?
O Pingo Doce, como Pingo Doce. Eu disse, eles conseguem fazer.
De vez em quando, não é?
De vez em quando, é uma coisa muito.
Fica aqui uma ideia para as grandes superfícies que nos estão a ouvir, que era terem, todos os fins de semana, deviam ter um produto português.
Exato. Não é? Batata doce também.
Fim de semana temático.
Como regularmente, batata
Sim.
doce. Salicórnia, que é.
O que é salicórnia?
Salicórnia é o, entre aspas, é conhecido como espargo do mar. É uma ervinha.
Espargo do mar.
Espargo do mar. É uma ervinha que cresce nos sapatos. Portanto, onde há mistura de águas de rio limpas, como é óbvio, com águas de mar, e então cresce na beira dos sapais.
Como se isso com o quê?
É um acompanhamento para peixe, para carne, é uma coisa salgada. Estás a ver as azedas, quando uma pessoa come as azedas, tem aquele sabor assim, aquele travozinho. Este é mais suculento, portanto.
Substitui o quê?
Substitui o sal, por exemplo, porque é salgado, naturalmente.
Salicórnia.
A pessoa pode não ter o peixe tão temperado de sal e depois com um bocadinho de peixe com a salicórnia e é bom.
Olha, papada de porco do Zambujal está aqui incluído.
Aí é uma provocação, porque as pessoas agora também demonizaram tudo o que é gorduras e sobretudo a gordura animal. Não é? Mas, por exemplo, o porco alentejano, que é vulgarmente chamado porco preto, mas que é uma raça específica do Alentejo e que nós devemos acarinhar também, o porco alentejano, esta papada do Zambujal, apesar de ser feita no Algarve, é naquela zona do Algarve que já cola com o Alentejo, portanto é no interior do Algarve. E a gordura do porco alentejano é uma gordura rica em ácido oleico, que é a mesma gordura que compõe o azeite. Portanto, as pessoas demonizaram muito, agora parece que é tudo horrível e que toda a gente vai morrer de comer coisas com glúten. Demonizou-se um bocado o discurso,
Sim,
não é?
É verdade.
E às vezes é uma questão de equilíbrio, ou seja, ninguém vai se pôr a comer uma papada do Zambujal diariamente, nem semanalmente. Mas porquê não tirar partido um momento e comer à vontade, sem preconceitos, sem estar a pensar se vai fazer mal ou não? O produto tem que ser bom e bem feito. E isso é o quê? O animal ter sido bem criado, a comer coisas naturais, que é o que acontece neste caso, a comer figos, bolotas, azeitonas, e não ser um animal industrial. Isso é que é o principal. Se o animal for bem tratado, o produto também nos vai fazer bem. É comido com calma, né? com bom senso.
Olha, já agora estou a adorar o teu livro e à medida que o vou descobrindo cada vez mais me apaixono, porque descubro coisas que não imaginava. Por exemplo, mini kiwis de Famalicão.
Ah, esse é... Quase toda a gente fica muito impressionada.
Mini kiwis de Famalicão.
Eu próprio fiquei. E, aliás, os próprios nomes é mesmo para inquietar as pessoas, não é?
Repara, ao mesmo nível está Mangos da Fajã dos Padres.
Exatamente.
Onde é que é a Fajã dos Padres? Nos Açores?
Não, é na Madeira.
Na Madeira?
Senão ainda me acusam de eu ser só...
Vê logo o que é que fazes.
Não, na Madeira, por exemplo, a Fajã dos Padres é um sítio turístico, tem um teleférico até para se aceder, porque a Fajã é uma espécie de uma língua de terreno encostada a uma escarpa, ou seja, ou se acede...
E goza de grande prestígio, não é?
É um sítio muito bonito. E além de ser um sítio muito bonito e até ter uma espécie de unidade de turismo, e se puder fazer lá uma refeição, tem um restaurante, tem uma plantação com 20 e tal variedades de mangas de uma qualidade incrível. Mas digo isto sem... Eu provei umas 8 a 10 variedades, e todas elas muito diferentes, com diferentes níveis de doçura, de acidez, de textura da polpa. Algumas parecia que se estava a comer manteiga. Estás a ver uma manga com uma textura da manteiga, mas a saber a manga. Uma coisa fabulosa. E outras mais ácidas, mais rijas, que muitas vezes até são usadas nos achares indianos, porque a manga é um fruto muito famoso na Índia, e há muitas variedades de manga também na Índia. Mas temos na Fajã dos Padres, eu acho que é uma coisa que
porquê
as pessoas devem saber.
Porquê que diz mangos e não mangas?
Isso é a língua regional. Ou seja, eles chamam às mangas os mangos. Portanto, uma língua. Os mini kiwis têm a particularidade, a pessoa imagina o kiwi, não é? Aquela coisinha castanha com um pelinho, o nome até é inspirado num pássaro que é muito parecido com o fruto, portanto o pássaro é que se chama kiwi, o fruto depois foi batizado por causa do pássaro, mas estes mini kiwis parecem uvas, portanto imagina uma uva assim grandinha, verde, cortas ao meio, tem o aspecto de um kiwi e comes, a textura é a película de uma uva. Eu acho que é maravilhoso, não é? É a comida mais portátil que pode haver.
É curioso que há aqui uma parte do teu livro que é mesmo só destinada a queijos. Já percebi que tu adoras queijos, não é?
Queijos, sim. Queijos e produtos lácteos. Tem as manteigas também. Gosto
já
muito de
estou a dar. Já, também já esqueci a conclusão.
Não, nós, portugueses, né, em Portugal, os nossos queijos são maioritariamente de ovelha e de cabra, ou de mistura. Há poucos queijos de vaca. E, de facto, o queijo de São Jorge é um grande queijo de vaca. Portanto, é um dos nossos grandes queijos e é dos poucos que nós temos de uma qualidade muito grande. Depois o Serra da Estrela é a ovelha, o de Rabassal é a ovelha com cabra, o de Serpa, o de Azeitão, são todos queijos de ovelha.
Olha, vamos deixar os queijos e sobretudo o departamento de Açores para a parte final deste programa. Enquanto não chegamos aí, chegamos à morcela do pano de Monchique. Isto é o quê? Morcela do pano de Monchique.
É uma morcela com especiarias, portanto, não é
muito
só
bom aspecto.
Não é aquele sabor normal da morcela, e com a particularidade de ser, portanto, em vez de ser o enchimento normal da morcela, que é tripa ou assim, é um paninho cru, branco, que é cheio com a morcela e depois ela é cozinhada, pode estar a cozinhar para poder solidificar, não é, o recheio, e depois corta-se em fatias e pode-se então grelhar, tudo isso, e tem um sabor muito, muito bom.
Olha, já agora está aqui um produto que eu conheço e que como anualmente, sempre que vou à Vila de Rei, chama-se Maranhos.
Os Maranhos.
Há muitas regiões em que ele é introduzido, mas ali naquela zona é seguro que eu o encontro.
Então, é uma coisa do centro de Portugal, não é? Na Sertã.
Vila de Rei, para todos os efeitos, é o centro mais centro de Portugal, não é?
Sim, sim, sim.
Maranhos tem um sabor absolutamente incrível. Para as pessoas que estão a ouvir e nunca provaram maranhos, provem e depois digam-me o que é que acharam, porque eu acho que é um sabor muito diferente do habitual.
É um enchido que leva arroz, hortelã e várias partes.
Essa hortelã dá-lhe assim um...
Dá um toque, uma frescura.
É verdade.
E vários bocadinhos de carne do porco, não é? Várias partes diferentes do porco.
Sim.
E é um enchido que normalmente coze, não é? E depois de estar cozido, então fatia-se e pode-se saltear numa frigideira e fica muito bom.
Já agora, porquê é que destacaste a alheira do Barroso, de Montalegre?
Lá está. O óbvio é a alheira de Mirandela, mas as alheiras do Barroso são muitíssimo boas também. Estamos a falar de
tu não colocaste a alheira de... isto para as pessoas que se calhar só agora estão a ouvir a emissão. A ideia foi fugir ao óbvio. Isto é, aqui o Fortunato não colocou o queijo da Serra, ou a alheira de Mirandela, ou mais exemplos.
Ou Pera Rocha.
Ou Pera Rocha, porque eram exemplos demasiado óbvios. Ele fez um esforço exatamente em sentido contrário. Isto é, pegarem produtos que à partida não fossem conhecidos dos portugueses, como aquilo que há pouco dissemos, da xarovia e da colher. Por exemplo, ali numa entrevista tua, tu a falaste sobre o galo preto.
Não, isso é o peru preto.
Peru preto?
Peru preto do Alentejo. E há o galo capão, capão de Friamundo.
Essa é mais conhecida até.
É mais conhecida, apesar de também... há pouco tempo é que tem a certificação e agora estão a tentar ser mais divulgado, porque também é uma coisa muito sazonal. É a feira do galo capão em Friamundo em dezembro. Ali vende-se tipo 80% ou 90% dos galos que se criam e depois não se consegue ter ao longo do ano, não é?
Peru preto do Alentejo, nunca tinha ouvido.
O peru preto.
Está aqui uma foto com eles todos.
Está. Aliás, é muito engraçado. Essa foto é para se perceber que esses perus são criados. A pessoa associa sempre o peru ou aquela carne um bocado desenchaibida, seca, e que se come até quando se está numa fase de perder peso, não é? É um bocadinho uma espécie de remédio. Agora tem que comer peru e tal. As pessoas acham aquilo um castigo. O que é certo é que o peru é uma carne que começou por ser uma das aves mais nobres que se podia pôr na mesa. Só as cortes é que tinham na Europa na época medieval.
O peru.
E que veio substituir os pavões, ou seja, até à fase das descobertas, descobrimentos, os reis
comiam pavões.
Comiam pavões, que era uma carne horrorosa, segundo eu já li, eu nunca comi, não é?
Disse
que era
bem
muito
seca,
amarga. E então aquilo era carregado de especiarias e molhos e manteigas para aquilo ter algum sabor. E porque é que eles punham na mesa? Para já, porque eram animais de um certo porte. E depois eles, quando a ave vinha assada, punham aquelas penas todas dos pavões à volta do prato para enfeitar. Portanto, era um sinal distinto, não é? Distinção. Quando chegou o peru, os pavões ficam no jardim e vamos comer.
E dedicaram-se à publicidade. Os pavões agora só fazem publicidade ao whisky.
Exatamente. Não é? E então o peru entrou com uma carne muito requintada, muito saborosa. E depois entrou de tal forma na popularidade popularidade tornou-se massificada e é o que temos hoje, que é uma carne muito pouco valorizada, não é? Ninguém vai a um restaurante para comer peru, não é? Vai para comer outras coisas.
Mas agora, voltamos aos nutricionistas. Os nutricionistas agora, todos eles dão carnes brancas e o peru é uma das primeiras coisas que eles recomendam.
Exatamente,
não é?
Mas por exemplo, estes perus que vêm aqui referidos, que é o tal peru preto, o Alentejo. Já o Alentejo tem uma tradição exatamente dos banquetes reais. Portanto, há 200, 300 anos havia perus no Alentejo e o peru selvagem é um peru criado em extensivo como se fosse também o tal porco alentejano, ou seja, faz-se uma cerca no montado e os perus andam por ali a comer o que o montado lhes dá e depois complementa-se com alguma alimentação.
Temos 5 minutos, temos que ser rápidos.
E portanto, o peru preto é uma carne muitíssimo mais saborosa do que uma galinha ou do que um frango, portanto não tem nada a ver com o peru normal que as pessoas comem e é na mesma uma carne magra, não é?
Então e os xíxaros são o quê?
Os xíxaros é uma leguminosa, é da família dos tremoços, no fundo é um tremoço seco, não é aquele tremoço habitual do que nós comemos aí a petiscar, é uma leguminosa seca, tem um sabor neutro e que pode dar para fazer tanto coisas doces como salgadas e que já foi uma comida de subsistência, portanto as pessoas não tinham mais nada e comiam xíxaros, mas hoje pode ser mais uma alternativa a não estarmos sempre a comer grão, feijão, portanto variar, não é?
Deixa-me fazer-te esta pergunta, provaste todos os produtos que aqui estão?
Todos.
Deixa-me dizer-te que tem muito bom aspecto a salicórnia. É. Muito, muito bom aspecto.
Consegue-se comprar, consegue.
Depois também tem Lisboa, bom aspecto, tem a cenoura pau roxo.
Sim.
Verdade
esse,
também. Esse é muito diferente da cenoura.
Aí é mais uma questão de ter um sabor um pouco diferente por causa da parte
exterior.
Parece
uma cenoura, não é? Sim, a parte exterior é que é diferente, o resto é tudo roxo. Igual, não é?
É tudo igual, mas tem um tipo de doçura diferente, lá está. É, mais uma vez, é ser uma variedade botânica diferente, vai logo influenciar o sabor. E, portanto, nós, hoje, as pessoas que tanto querem variar e querem coisas novas, e se variarmos na alimentação, não só do ponto de vista nutricional, mas do ponto de vista de não comer sempre as mesmas coisas. Agora, o pau roxo é uma coisa mesmo local, faz-se uma feira em janeiro, e são poucas pessoas a fazer. Devia ser estimulado, lá está, se houvesse uma semana...
Ora, calondro, abóbora carneira. Espera, vou dar-te mais alguns para tu poderes comentar. Há pouco aqui já falamos também das amêndoas do Douro. O pêssego rosa de Colasco, disseste que pode ter aqui um perigo de extinção. Já falamos das maçãs do Minho, da maçã reineta de Fontanelas. Também o limão galego dos Açores. Isto foi logo uma das primeiras coisas no início da emissão. Isto sou eu a desfolhar este livro do Fortunato da Câmara. Os citrinos do Algarve, que estão aqui obviamente incluídos. Adorei ver aqui a anona da Madeira.
Pois, que é um fruto...
Isto também. É um super fruto.
É espetacular, ou seja...
É espetacular, não é? Tem mesmo um aspecto.
Até porque apanhado na época, ou seja, comprado na altura certa...
Quando é que é?
É verão.
Verão, sim, sim.
Não tem aquela coisa... As anonas, às vezes as pessoas compram e tem aquele sabor assim meio astringente. É os taninos, é um fruto taninoso. Porquê? Porque é apanhado, como é um fruto muito sensível, quando vem de fora tem que ser apanhado verde. E depois ele amadurece nas viagens. E uma coisa que não amadurece na árvore nunca vai ser a mesma coisa do que apanhada e comida.
Curiosamente, tu dizes que não colocavas aqui produtos óbvios. Eu diria que os mais óbvios que te fazes aqui incluir são claramente o ananás de São Miguel, que já é bastante conhecido.
Sim.
De resto, houve uma marca, eu não sei se foi a Santini, é possível. Os gelados Santini, que eram os gelados com
e houve também
o ananás
uma marca
de Miguel
de
e a com pau.
Sim,
acho que houve, foi com pau também.
E houve uma marca de iogurtes que fez uma altura iogurtes com pedaços de ananás de São Miguel.
Olha, mel do Montezinho.
Sim, é um mel amargo. Que é uma contradição, mas é ótimo.
A flor de sal de Castro Marim e de Tavira. Espera aí, mel amargo?
É doce, como é óbvio, mas sim. Tem um travo final um pouco amargo e na boca dá uma sensação de cristais, de estalinhos.
Bacalhau de cura amarela?
Ou seja, aí o bacalhau, como é óbvio, é amplamente conhecido e a questão é que se está a perder. Cada vez entra mais o bacalhau de meia cura ou os congelados e o bacalhau de cura amarela é o ex-libris do bacalhau à portuguesa. E então eu achei por bem que devia de incluí-lo para as pessoas perceberem o que é que é o topo de gama dos bacalhaus.
Inclui-se também a azeitona negrinha do Freixo e logo no início o azeite algarvio Monterosa, é assim que se diz?
Monterosa.
E também o arroz carolino. O arroz carolino que agora as pessoas todas já conhecem, não é?
É, a questão do arroz é que aí foi para chamar a atenção de uma coisa. Nós temos uma cozinha de arrozes absolutamente irreplicável noutros países. Ou seja, os italianos é as massas, não é? Uhum. As massas, os vários tipos de pasta, as várias formas. Nós temos uma variedade de arroz. Se nós pensarmos um bocadinho, não há mais nenhum país que tenha tanta variedade de arroz. Ou seja, no Japão o arroz do sushi é conhecido e na China também. Mas é o arroz branco, o arroz simples. Uhum. O que nós fazemos com o arroz é absolutamente incrível. E isso podia ser potenciado como uma marca também da gastronomia. Nós temos arrozes de acompanhamento, 20 ou 30. Arrozes compostos, também outros tantos. E depois fazemos arroz doce, bolo de arroz. Quer dizer, temos uma série de coisas que eu quis chamar a atenção para isso.
Piripiri da Granja dos Moinhos. Eu estou entusiasmado com
este tem uma história. Este não dá tempo a contar, tem uma história.
Conta-me.
Isso, o Piripiri, foram os nepaleses que estavam a trabalhar numa exploração agrícola na Maçuça, ao pé do Cartaz, e então eles achavam que os portugueses comiam muito picante. E então foi-lhes dado um terreno para eles plantarem uma série de malaguetas típicas do Nepal, e depois ficaram com as malaguetas todas, não conseguiam vender. Ou seja, venderam uns quilinhos ali no Martim Moniz, mas não conseguiram escoar tudo. E então um produtor local e que, para quem eles trabalhavam, disse, isto é injusto, os homens tiveram trabalho, hectares de pimentas e agora vai-se perder a colheita. Então ele decidiu comprar-lhes as malaguetas e transformar em piripiri, fazer um piripiri que pudesse durar. E então é um piripiri com vinagre de vinho com 30 anos, que é maravilhoso.
Ora, eu aposto que muitas das pessoas ficaram a conhecer aqui alguns produtos pela primeira vez. E porquê? Porque está tudo incluído neste livro que agora chega. Chama-se Top. Essa expressão que agora anda nas bocas do mundo até é TAP. TAP é top. Ora, cá está. Tesouros de origem portuguesa. A oportunidade aqui de descobrirem produtos preciosos e surpreendentes da nossa gastronomia pela mão do informadíssimo Fortunato da Câmara. Obrigado mais uma vez, obrigado. Fortunato, por teres vindo. A ti, seguramente que dentro de algum tempo te vou dever o hábito, que já estará enraizado, de comer xerovia, por exemplo.
E salicórnia.
E salicórnia, isso podes ter a certeza absoluta. Xerovia e salicórnia, vou entrar nos meus hábitos alimentares. E pronto, bom fim de semana a todos, obrigado.
Obrigado.
Obrigado, Fortunato. Já a seguir temos Miguel Quintão e Álvaro Costa com mais uma edição de Bons Rapazes.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt